Então a gente tem que vigiar mesmo nesse ponto, né? O diabo sabe que uma família destruída produz uma sociedade destruída. Um lar abalado gera uma geração emocionalmente ferida, espiritualmente confusa e moralmente enfraquecida. Ontem eu estava falando na igreja, irmãos, disse: olha, irmão, quando eu penso que quando o diabo ataca um casal e leva esse casal para a separação, na verdade, o objetivo dele não é o casal em si, mas é a geração desse casal, os filhos. Porque são esses filhos que amanhã vão estar nas esferas de poder. São esses filhos criados sem um bom relacionamento, sem um referencial paterno, materno, que vão estar governando. Essas autoridades estarão nas mãos deles. E nós temos visto muitas delas atualmente, exatamente neste lugar, dominadas pelas trevas, vivendo dominadas por ideologias contrárias aos princípios cristãos, e por aí vai. Então, por causa disso, nós precisamos compreender que a família cristã dos últimos tempos enfrenta desafios gigantescos, gigantescos mesmo, mas também possui promessas gloriosas da parte de Deus, e isso nós não podemos esquecer de jeito nenhum. Hoje nós vamos meditar sobre cinco pontos, se der tempo, que é o projeto original de Deus para a família, os sinais proféticos dos últimos tempos dentro dos lares, os principais ataques espirituais contra a família cristã, como permanecer firme em meio à corrupção moral destes dias e ainda o caminho bíblico para proteger o lar. Eu não sei se vai dar tempo, irmão, mas vamos lá, eu vou procurar ser mais rápido, né? Então, o primeiro ponto do nosso tema é o projeto original de Deus para a família. Antes de entendermos os ataques, nós precisamos compreender o propósito original. Veja, a família não nasceu na mente humana, a família nasceu no coração de Deus, e isso você não pode esquecer. Em Gênesis 2,18 diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Observe que Deus não criou apenas indivíduos isolados. Deus criou relacionamento, criou comunhão, aliança, convivência. E é isso que ele espera que aconteça nos lares, mas infelizmente não é o que acontece na prática do nosso dia a dia. A primeira instituição criada por Deus não foi o governo, não foi a escola, não foi a nação, foi a família. Por isso que eu digo, irmãos, que família forte faz a igreja forte, faz a sociedade forte. Família fraca, o resto, tudo para frente é fraco, né? Até a igreja. Aí você diz: mas a igreja não é o ponto de restauração disso? Sim. Mas ó, o que nós estamos vendo na igreja atual é exatamente: a igreja não tem conseguido dar esse passo além de ser a restauradora efetiva mesmo dessa situação. Nós temos visto que, mesmo dentro da igreja, as pessoas estão definhando na fé, as famílias estão sendo destruídas. Mas nós temos promessa: a família verdadeira, os cristãos verdadeiros estão debaixo de promessa. E eles não vão ser destruídos, porque estão debaixo da proteção do livramento do Senhor. Em Gênesis 2,24 diz: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui nós vemos três pilares da família. Nós vemos três pilares importantes para ser observado dentro desse nosso tema aqui: a separação saudável, a aliança permanente, a unidade espiritual e emocional. A separação saudável que ele está falando é a separação do homem, que vai deixar pai e mãe e se une à sua mulher para fazer uma outra aliança, que é uma aliança permanente. E essa aliança é uma unidade espiritual e emocional. Os dois serão uma só carne. Então, a família foi criada para glorificar a Deus, transmitir valores, formar caráter, ensinar temor, preservar a fé e desenvolver amor e comunhão. Quando eu disse que a família está fracassando, mesmo a família cristã, é porque nós não estamos vendo esses valores, esses fundamentos aqui, prosperando realmente em muitas famílias cristãs, né? O lar deveria ser um ambiente de proteção espiritual, mas o inimigo tem trabalhado exatamente para inverter tudo isso, né? Outro ponto, os últimos tempos e a crise profética da família. A Bíblia revela que os últimos dias seriam marcados por uma deterioração profunda dos relacionamentos humanos. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, o apóstolo Paulo fala isso, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Observe algumas expressões: desobedientes a pais e mães, sem afeto natural, irreconciliáveis, mais amigos dos prazeres, dos deleites, do que amigos de Deus. Isso descreve exatamente a realidade atual que nós estamos vendo, irmãos, no meio das famílias. Vivemos uma geração marcada pelo individualismo, cada um por si. As pessoas aprenderam a defender direitos, mas não desaprenderam responsabilidade. Ou melhor, desculpe, mas desaprenderam as responsabilidades, né? Elas querem defender, querem ter direitos, mas deveres não querem cumprir. Aprenderam a exigir amor, mas não querem sacrificar-se por ninguém. A cultura atual exige exatamente isso. Ela ensina o descarte, o egoísmo. Vocês veem que tem aí uma prática, um slogan, né, que diz: o ódio tem, o amor venceu. E quando a gente olha, o amor venceu, não é bem assim, né? O ódio do bem, você já ouviu? Irmão, que coisa mais louca, né? O ódio do bem. Por aí vai. A relativação moral, independência absoluta, cada um faz o que quer. Rebeldia contra a autoridade, e principalmente contra a autoridade paterna. E o Estado brasileiro tem agido muito nisso, tem impedido que os pais eduquem os filhos do seu jeito. Agora um pai já não pode mais disciplinar o filho porque pode ser preso. Então nós estamos vivendo essa realidade louca. E tudo isso entrou nas famílias. Muitos lares deixaram de ser ambientes de oração para se tornarem ambientes de disputa, de guerra, de contenda. Muitos casamentos estão sendo destruídos, irmãos, não pela falta de dinheiro, mas pela ausência do temor de Deus. Filhos estão crescendo sem direção espiritual, sem referência paterna. Pais estão emocionalmente ausentes. Há casas bonitas por fora e famílias destruídas por dentro. Mas a palavra de Deus continua atual, ela não muda. Jesus profetizou algo extremamente sério. Ele profetizou a respeito do esfriamento espiritual dentro dos lares, dentro da vida cristã. E disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Observe que o problema aqui, nesse texto, não é apenas a existência do pecado. O problema é a multiplicação da iniquidade. O amor esfria. Quando o pecado se torna normal, quando a verdade é relativizada, da santidade é ridicularizado. Vocês têm visto isso, né, irmãos? O amor começa a esfriar. E isso acontece dentro das famílias. Casais perdem o diálogo, não conversam mais, não se amam mais. É cada um por si, mulher para um lado, marido para outro, filhos para outro. Os pais deixam de discipular os filhos. Filhos deixam de honrar os pais. A rotina substitui a comunhão, o estar juntos, né? A tecnologia aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Essa frase aqui é bem comum, né? Nós sabemos dela. Todo mundo no celular, às vezes em mesa, irmãos, às vezes eu olho assim no restaurante, e famílias juntas ali na mesa, comendo, mas nos momentos do intervalo eles estão de olho no celular. Está todo mundo junto, mas cada um no seu celular. É interessante a gente observar isso. E triste, né? Triste. Às vezes no shopping a gente vê o marido sentado num banquinho ali ao lado da mulher, mas os dois olhando para o celular. É incrível isso. Terrível. As famílias estão dessa forma. Pessoas dividindo a mesma casa sem dividir a vida. O inimigo sabe que uma família espiritualmente fria se torna vulnerável, se torna uma presa fácil para o seu ataque. Por isso ele trabalha para destruir a oração do lar. Irmãos, presta atenção nisso, irmãos. O inimigo trabalha para destruir a oração no lar. Acabar com o culto doméstico, eliminar os diálogos, estimular mágoas, incentivar orgulho, soberba, promover distrações constantes, irmãos. Nós, irmãos, recentemente eu estava olhando até quanto que eu mesmo estava me distraindo com coisas que têm um certo nível de importância, mas não são as mais importantes para estar tomando o meu tempo dessa forma. Então, eu estou retomando, né, a posição que, da onde eu não deveria ter saído. E às vezes a gente olha, a gente se envolve com essas coisas, coisas boas, aconselhamentos pelo celular, né, conversas edificantes pelo celular e tudo, mas isso não pode substituir o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura da Bíblia e tudo mais. Um lar sem oração se torna terreno fértil para a confusão, para a entrada de demônios, por aí vai. Nós vemos que há um constante ataque contra o casamento. O casamento sempre foi alvo do inferno, porque o casamento representa uma aliança. E a aliança de casamento simboliza espiritualmente a relação entre Cristo e a sua igreja, conforme nós vemos em Efésios 5:25, que diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O padrão bíblico aqui, no caso, para o casamento é sacrificial. Cristo amou e entregando-se. Mas o mundo moderno ensina relacionamentos descartáveis, prazer sem compromisso, pode transar com qualquer um, com qualquer uma, o egoísmo emocional, a superficialidade afetiva. Ninguém tem mais compromisso com ninguém. Por isso, muitos casamentos acabam porque as pessoas querem ser servidas, mas não querem servir. Querem receber compreensão, amor, mas não querem corresponder. Não querem compreender, não querem, né, amar de verdade. Querem colher amor, mas não querem plantar perdão. A Bíblia nos mostra que o casamento exige renúncia, maturidade, paciência, perdão, temor de Deus. E aqui nós observamos, irmãos, que nenhuma família permanece forte sem disposição para suportar processos. Se ela não tiver disposição para suportar esses processos, ela não se fortalece e vai sendo destruída ou autodestruída. Tem outro ponto que é importante a gente observar aqui, que é o desafio da criação dos filhos nos últimos dias. Criar filhos nunca foi fácil, mas nos últimos tempos tornou-se ainda mais difícil, mais desafiador. Porque o mundo disputa diariamente a mente e o coração das crianças e dos jovens. Há uma guerra silenciosa acontecendo. Essa guerra está nas telas, dos celulares, do computador, do cinema, nas músicas, nos conteúdos digitais, nos ambientes escolares, nas ideologias divulgadas nas escolas e universidades e por aí vai, nos valores culturais. Por isso a Bíblia enfatiza a responsabilidade espiritual dos pais. Em Provérbios 22:6 a Bíblia diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Observe que a Bíblia não diz apenas para alimentar, vestir ou sustentar, mas ela diz instrui, ensina. A educação espiritual não pode ser terceirizada, irmãos, e nós temos visto isso, né? A igreja ajuda, a escola ajuda, mas a responsabilidade principal pertence aos pais. Muitos pais estão preocupados apenas em dar conforto material, mas filhos não precisam apenas de bens, eles precisam de presença, precisam de exemplo, precisam de discipulado, precisam ver os pais orando, precisam perceber coerência entre discurso e prática, senão, irmão, nada feito. Efésios 6:4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Criar na doutrina do Senhor significa ensinar respeito, temor, obediência, honestidade, pureza, responsabilidade, dependência de Deus, e por aí vai, né? Nós temos dentro de toda essa questão, de toda essa massa que, sobre a qual estou falando aqui, o perigo da inversão de valores. É um ponto que nós devemos prestar muita atenção. Uma das maiores marcas dos últimos tempos é exatamente a inversão de valores, a inversão moral. Quando é que isso acontece, irmãos? É quando o certo passa a ser chamado errado e o errado passa a ser celebrado como certo. Em Isaías 5:20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. E nós estamos vivendo, irmãos, exatamente isso. A fidelidade conjugal é ridicularizada. As pessoas dizem: não tem que ser fiel, não, tem que transar com quem você tiver vontade, não tem esse negócio, não. Mulher não é propriedade exclusiva do marido, marido também não tem isso, não. O que eles falam, né? Mas a Bíblia fala o contrário. A pureza do casamento é tratada como fraqueza. A autoridade dos pais é desprezada. A imoralidade é incentivada. O pecado é normalizado. E se a família não estiver firmada na palavra de Deus, veja que eu estou falando aqui, irmãos, palavra de Deus, ela será absorvida pelo sistema deste mundo. Por isso Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A família cristã não pode permitir que o mundo determine seus valores. Nosso padrão não é a cultura, nosso padrão é a palavra de Deus. Irmão, nós estamos já quase encerrando, mas eu preciso avançar aqui, vamos lá, né? O sétimo ponto é a importância do altar familiar, do altar na nossa casa. Se os últimos tempos são perigosos, então a família precisa fortalecer o altar espiritual. O lar cristão não pode ser apenas um lugar de descanso físico, precisa ser um lugar de adoração. Josué compreendeu bem isso. Em Josué 24:15, ele diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Observe, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso fala de direção espiritual, fala de posicionamento, de liderança espiritual dentro do lar. Uma família forte espiritualmente não nasce por acaso, ela é construída. E essa construção, irmãos, exige oração, leitura bíblica, comunhão, perdão, vigilância, disciplina espiritual, vontade mesmo, determinação, porque senão não vai. Tem momentos que bate a moleza, o desânimo, mas às vezes causado até por espíritos malignos que vêm para trazer isso. E a gente precisa se fortalecer, a gente precisa determinar no coração e dizer: Senhor, me ajude, porque eu estou indo. Então, muitos querem famílias restauradas sem restaurar primeiro o altar da oração. Mas não existe proteção espiritual sem vida espiritual. Então, é importante que a gente entenda que o poder da oração dentro da família existe. A oração continua sendo uma das armas mais poderosas para proteger o lar. As famílias que oram juntas desenvolvem resistência espiritual. A oração fortalece os vínculos, quebra barreiras emocionais, restaura relacionamentos, afasta influências malignas e produz a sensibilidade espiritual. O inimigo, irmãos, trabalha para manter as famílias distraídas demais para orar. Porque ele sabe que uma família ajoelhada se torna difícil de ser vencida. E nós precisamos orar e perseverar. Porque as crises vêm e nós precisamos orar. Se vier a escassez, nós já estamos em oração. O que vier, nós vamos continuar orando. Lembrando que Deus tem promessa para a nossa família. Tem todas essas dificuldades. E devemos estar agarradinhos ao Senhor. O Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em todo esse trabalho, nós precisamos estar alinhados com o Senhor, dependendo dele, contando com a ajuda, direção e força dele. E o resto a gente faz. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a sua família e a nossa família, e nos ajude a permanecer em pé, família unida, servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, tenhamos todos uma excelente noite, um excelente dia de amanhã com Jesus, e até o próximo programa, se Deus quiser.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira, às 19 horas, e aos domingos, às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100. 99946-9100. Maravilhosa graça.
Sucesso, sucesso e mais sucessos. E Tom Músicas.
Colado todo. você me apaixonou. Me apaixonou. Nem sei qual o seu nome, não importa. O importante é que me fez feliz.
Joga essa mãozinha. filhos, você não estaria mais comigo. Entre nós já não existe mais amor. Na verdade já não somos nem amigos. Foi um erro esse nosso casamento. Só diz que te poderia resolver. Porém não quero porque penso nas crianças. Elas não tiveram culpa de nascer. Teremos que morar na mesma casa, dormir em camas separadas, até que os nossos filhos cresçam e cada um possa seguir sua estrada. Para que nunca tenham traumas nessa vida e evitar no futuro grande dor. À frente deles vou chamar de querida e você vai me chamar de meu amor.
Quem sabe canta! Quero ouvir. Cama separada. Cama separada. Fim do nosso amor. Arrocha! E agora?
Morar na mesma casa, dormir em camas separadas, até que os nossos filhos cresçam e cada um possa seguir sua estrada. Para que nunca tenham traumas nessa vida e evitar no futuro grande dor. À frente deles vou chamá-la de querida e você vai me chamar de meu amor.
Quero ouvir bem forte.
Segredo, senti o amor estremecer.
Ser verdade, hein? Aquele abraço apertado, suspiro forçado, então era saudade de alguém. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais entendeu. Quando se largou dele sofreu, quem fez curativo em você foi eu. Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha.
logo eu.
Que te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca. Tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra ele voltar. Eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca. Tinha um plano em vista. E no filme dele você. Eu só fiz papel de dublê. Foi o Oscar de melhor atriz pra você.
Logo eu, a pessoa que mais entendeu. Quando se largou dele sofreu. Quem fez curativo em você foi eu. Tinha que ser logo eu. Escolheu pra cair na armadilha. Logo eu.
E te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca. Tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra ele voltar. Eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca. Tinha um plano em vista. No filme dele você. Eu só fiz papel de dublê. Você fez meu coração de isca. Tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra ele voltar. Eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca. Tinha um plano em vista. E no filme dele você. Eu só fiz papel de dublê. Vai o Oscar de melhor atriz pra você.
Talvez eu tenha sufocado o seu sentimento. Não consegui sincronizar meu pensamento. Saber o que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei. Será que eu me enganei o tempo todo? Escrito em meu olhar, um sentimento quando acaba, coração então desaba, na vontade de chorar.
Tudo bem.
O beijo não é mais gostoso.
O Dilson tomou tudo, o Dilson.
Fazer amor. Sinto em meu abraço.
Tem papel lá dentro.
Com essa falta de você.
Rafa, vai.
Você até agora não entendeu a que eu queria. Então fala, essa aí?
A gente morou, cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 8 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia em investimento em energia.
São 130 bilhões de reais para melhorar a distribuição de energia elétrica no país até 2030. Gabriela Noronha.
Foram renovados os contratos de concessão de 16 distribuidoras de energia elétrica. A renovação dos contratos beneficia cerca de 42 milhões de residências no país.
E anunciado também, Luz para Todos vai chegar a mais 233 mil novas famílias.
E ainda, rendimento médio mensal do brasileiro alcança o maior patamar da série histórica desde 2012.
O valor tem crescimento de 5,4% em 2025 e chega a R$ 3.367, Graziela Bezerra.
O aumento da oferta de trabalho foi o que mais puxou o incremento da renda.
Você vai ouvir também serviços públicos na mão.
GovBR alcança a marca de 500 milhões de assinaturas eletrônicas.
Saiba como proteger sua conta e evitar golpes virtuais. Cleide Lopes.
Você pode acessar na plataforma serviços digitais que vão ajudar a proteger seus dados contra golpistas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jundumim, Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
130 bilhões de reais em investimentos para modernizar a distribuição de energia elétrica no país até 2030.
O anúncio foi feito em evento que contou com a presença do presidente Lula.
O objetivo é melhorar a qualidade dos serviços prestados à população e incentivar o desenvolvimento e a geração de renda.
Foram renovados nesta sexta-feira os contratos de concessão de 16 distribuidoras de energia elétrica em 13 estados do país. Os contratos devem viabilizar cerca de 130 bilhões de reais em investimentos até 2030. E esses recursos serão investidos em projetos de modernização da rede, expansão de linhas de distribuição e aumento da capacidade de resposta a apagões e eventos climáticos, por exemplo. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, os contratos agora incluem novas regras para melhorar o atendimento ao consumidor.
O objetivo é proporcionar atendimento mais eficiente, mais rápido, mais respeitoso aos consumidores de energia brasileiros. Bairros mais pobres terão o mesmo padrão de qualidade que os bairros mais ricos.
A renovação dos contratos beneficia cerca de 42 milhões de residências no país. Além disso, a expectativa é de que sejam gerados mais de 100 mil empregos. Presente na cerimônia, o presidente Lula falou sobre a importância da parceria entre Estado e iniciativa privada para garantir o fornecimento de energia em todo o Brasil.
Que a gente pode ter um país que nunca mais teremos apagão. E a renovação desses contratos, antecipando inclusive a renovação, é uma demonstração de que o governo tem confiança nos empresários, de que a gente pode apresentar ao Brasil a ideia de que o Estado pode trabalhar em parceria com os empresários e permitir que os empresários possam executar o trabalho da forma mais perfeita possível.
Durante o evento, o presidente Lula e o ministro Alexandre Silveira também assinaram a atualização de um decreto que moderniza o Luz para Todos, programa que leva energia a quem mais precisa e amplia o alcance da iniciativa para mais de 233 mil novas famílias. O objetivo é promover o uso produtivo da energia voltado à geração de renda. No caso do pequeno produtor Gilson Matos, de Canavieiras, no sul da Bahia, a chegada da energia elétrica trouxe uma verdadeira mudança de vida.
Era luz de vela, era o lampião, a água para chegar até aqui era uma dificuldade tremenda. Tudo era mais difícil, a gente não tinha projetos. Então, depois da chegada do Luz para Todos, tudo mudou, né? Nos incentivou a plantar, a criar, produzir, fazemos hortas. Hoje nós já temos água com facilidade, porque nós já temos bomba elétrica. Tudo hoje ficou mais fácil.
Com a atualização, o programa Luz para Todos passa a priorizar grupos como mulheres, chefes de família, comunidades que necessitam de infraestrutura voltada à segurança alimentar e famílias em situação de vulnerabilidade. Reportagem Gabriela Noronha.
E o programa Gás do Povo tem data fixada e será pago sempre no dia 10 de cada mês.
Neste domingo, a Caixa Econômica Federal fará o pagamento do Vale Recarga para cerca de 2 milhões e 700 mil famílias.
Para ter acesso à recarga, o responsável familiar deve procurar uma das 25 mil revendedoras em todo o país, utilizando o cartão do Bolsa Família com chip ou o cartão de débito da Caixa.
Também pode utilizar o CPF e o código de validação, que será enviado para o celular do responsável.
O programa Gás do Povo fornece a recarga de botijões de 13 quilos para 15 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único.
Mas elas não recebem todas ao mesmo tempo. As recargas têm validade de 2 a 3 meses, a depender do tamanho da família.
O brasileiro está ganhando mais.
O valor médio mensal recebido já passa de R$ 3.367,00, o melhor da série histórica do IBGE desde 2012.
A melhoria nos rendimentos foi verificada no mercado de trabalho e também nos benefícios sociais.
É o maior rendimento da série histórica iniciada em 2012. O rendimento médio mensal do brasileiro foi de R$ 3.367 em 2025, um crescimento de mais de 5% em relação ao registrado em 2024. No universo de 212 milhões de brasileiros, 67% tiveram algum tipo de renda no ano passado. O aumento da oferta de trabalho foi o que mais puxou o incremento da renda. No ano passado, a população ocupada chegou a 101 milhões de pessoas e a massa de rendimento total dos trabalhadores atingiu quase R$ 362 bilhões de reais. Também um recorde. Outras fontes contribuíram para o aumento da renda, como explica o pesquisador do IBGE, Gustavo Fontes.
Ao analisar por tipo de rendimento, né, se observa que 47,8% da população possui rendimento do trabalho, enquanto 27,1% tinham rendimentos de outras fontes. Entre esses outros rendimentos, né, o destaque vai para a aposentadoria e pensão, né, que abrange 13,8% da população residente, seguida por rendimentos de programas sociais do governo, 9,1%.
A região sul manteve a maior proporção de pessoas com rendimento, cerca de 71%, enquanto o norte e nordeste apresentaram os menores percentuais, apesar dos avanços registrados nos últimos anos. Para o economista José Luiz Pagnussá, os números apontados pela PNAD mostram uma evolução no mercado de trabalho e nas políticas sociais.
Porque ao mesmo tempo em que o rendimento médio está subindo, temos recordes também no número de pessoas ocupadas. E além disso, né, dado o impacto das políticas sociais, esse recorde se dá também com os menores índices de desigualdade da história brasileira.
Na comparação com o período pré-pandemia, o aumento é mais expressivo. O rendimento médio de todas as fontes ficou 8,6% acima do registrado em 2019, o que mostra que a recuperação na renda se manteve de forma consistente até 2025. Reportagem Graziele Bezerra.
Cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal.
Brasileiros que não conseguem pagar dívidas nessas modalidades têm agora a oportunidade de sair do sufoco financeiro com o Desenrola Famílias.
Juros mais baixos, prazos mais longos e descontos estão entre as vantagens do programa.
Jácio Fiuza Júnior, de 73 anos, é jornalista aposentado e tem dificuldades para pagar as faturas do cartão de crédito.
Fiz a negociação, dividi em várias parcelas e, do jeito que está, não baixa a dívida.
Assim como Jácio, 80% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida, principalmente com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Agora, essas famílias têm a oportunidade de aliviar o orçamento com Desenrola Famílias. Podem participar pessoas com renda mensal de até R$ 8.105,00, com dívidas contraídas até janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos. O programa prevê descontos de até 90%, linhas de crédito com juros limitados a 1,99% ao mês, prazos de até 48 meses e ainda a possibilidade de usar até 20% do saldo do FGTS ou R$ 1.000 para abater dívidas. E pessoas com dívidas de até R$ 100 terão o nome limpo num prazo de 30 dias. O Desenrola também exige que as instituições financeiras invistam na educação financeira. Reinaldo Domingos, especialista em educação financeira, diz que é preciso consciência para que as famílias não voltem a se endividar.
Tudo que nós ganhamos e nós gastamos, é necessário que nós tenhamos uma organização. Desenrola Brasil é uma opção, é uma oportunidade muito importante, só que ela precisa vir junto com a educação do comportamento financeiro.
A adesão ao Desenrola Famílias deve ser feita diretamente com os bancos e instituições financeiras. Só no Banco do Brasil, nos dois primeiros dias do programa, foram feitos 12.600 pedidos de renegociação. Gilson Bittencourt, vice-presidente de Agricultura e Agricultura Familiar do Banco do Brasil, disse que espera uma procura intensa pelo Desenrola Famílias nos próximos dias.
Recuperar a sua adimplência, abrir novas possibilidades de acesso ao crédito. A nossa expectativa com esse segundo é que ele atinja ainda um grupo maior de famílias e traga mais tranquilidade para as famílias e, nesse caso aqui, para os clientes do Banco do Brasil.
E para o jornalista Jácio Fiuza, que nos contou sobre a dívida com o cartão de crédito, o programa chegou em boa hora.
É um programa que vai beneficiar a mim e muitas famílias brasileiras, né?
O Desenrola Famílias também protege as famílias das dívidas com casas de apostas, as chamadas bets. Ele estabelece o bloqueio de CPF para apostas por um período de 12 meses. Colocução de Thaísa Vitória, reportagem Luciana Colares de Holanda.
Para estimular as mulheres a seguirem a carreira acadêmica, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, criou o programa Aurora.
A iniciativa é